agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana. Direitos Humanos na Era das Incertezas é o título da nova obra do investigador e escritor angolano Domingos da Cruz. É uma obra de dimensão universal, ao contrário das anteriores de da Cruz, focadas em Angola. O autor analisa problemas que afetam todos os povos e lugares, tais como a fome, a miséria, a posição da mulher e sua subalternidade, o declínio da democracia, sem marcos geográficos. Tudo à luz dos direitos humanos, que conduz todo o livro do início ao fim. Na contracapa pode-se ler: a dignidade humana é um fim em si mesmo. Não há fins que justifiquem que se disponha da mulher ou do homem como meio para alcançá-los. Ora, não há democracia sem direitos garantidos formal e materialmente, sem limites claros do poder estatal. Enfim, a democracia é o regime de garantia de direitos para a mulher e para o homem. Domingos da Cruz é o meu convidado nesta edição de Agenda Africana para uma conversa sobre a sua mais recente obra, mas também sobre as novas tendências em África. Obrigado, Domingos da Cruz, é um prazer tê-lo aqui sempre. Nesta obra, sai de Angola e apresenta uma visão mundial dos direitos humanos.
Direitos Humanos na Era das Incertezas é uma tentativa da análise que foge uma geografia muito circunscrita, que é a de Angola, a qual habituei os leitores. E nesta obra faço essencialmente uma análise comparativa, identificando diferentes problemas que têm a ver com direitos humanos, por exemplo, liberdades democráticas, mas apresentando dados comparativos em diferentes países, direitos da criança, mas identificando dados sobre diferentes países e por aí além. E há um tópico também que me parece interessante partilhar, que tem que ver, por exemplo, com o nível de subalternidade das mulheres, que perpassa um pouco todas as partes do mundo, independentemente do seu grau de desenvolvimento, e claro, a miséria que hoje cada vez mais se acentua, independentemente da geografia. Portanto, essa obra adota uma perspectiva de análise comparativa, não é? Perpassando em várias geografias.
Não só como ativista, mas também um profundo estudioso da questão dos direitos humanos e da questão das igualdades. Será que a caixa de Pandora que saiu agora, das desigualdades existentes do mundo, as diferentes velocidades de desenvolvimento ou desenvolvimento de alguns e atraso de outros com a Covid, terão empurrado, impulsionado algo, ou esta ideia de analisar a situação dos direitos humanos em vários lugares já era anterior à sua preocupação?
De facto, a minha análise era anterior à Covid. Mas aproveitando a sua questão, devo afirmar que, de alguma maneira, a Covid permitiu que aqueles que ainda duvidavam sobre o grau e o nível de desigualdade a nível do mundo pudessem, de alguma maneira, perceber. Portanto, a Covid foi como que um fator impulsionador para uma percepção mais transparente, mais evidente sobre os níveis e graus de desigualdade. E aproveito também a ocasião para afirmar que, tal como sempre dissemos, que o capitalismo acentua as desigualdades, e hoje, no período da pandemia, ficou demasiado evidente que os mais ricos tornaram-se mais ricos ainda nesse período, particularmente as empresas ligadas à área das tecnologias de informação e comunicação, robótica, nanotecnologia, por ali. Gostaria de dar um exemplo. Imagina o quanto o pessoal que é proprietário do Zoom, dos Facebooks, do Twitter e por aí além, ganharam com todas essas plataformas. Certamente ganharam muito mais do que nunca. Portanto, isso só acentuou a desigualdade, não é?
Há numas notas que entrou no seu livro, diz que a dignidade humana é um fim em si mesmo. Não há fins que justifiquem que se disponha da mulher ou do homem como meio para alcançá-los. Ora, não há democracia sem direitos garantidos, formal e materialmente, sem limites claros do poder estatal. Enfim, a democracia é o regime de garantia de direitos para a mulher e para o homem. Se por um lado a democracia é a base para a liberdade e uma vida mais mais equitativa, se quisermos, e onde as pessoas podem realizar os seus sonhos. No entanto, critica também o capitalismo, que geralmente é um regime, um sistema económico baseado na democracia. Onde está a contradição? Onde está a falhar esse sistema? Parece haver uma dualidade. Liberdade de um lado e exploração do outro.
Sim. É muito interessante a questão que acaba de colocar. Nos primórdios, do ponto de vista falar da chamada teoria da democracia, sempre se associou a democracia, digamos, ao capitalismo e vice-versa. Ou seja, não pode haver uma sociedade democrática onde não há... mercado livre, e não pode haver mercado livre ali onde não há democracia. Mas na medida em que o tempo foi passando, de facto essa tese foi sendo gradualmente ultrapassada, não só por uma análise puramente teórica, mas a partir da própria realidade. Basta olharmos, por exemplo, para o caso chinês. Portanto, é óbvio que temos ali uma sociedade politicamente marxista, ou que não é de liberdades ao sistema de uma democracia, não é? Mas é um capitalismo estranho que hoje temos dificuldade de caracterizar. E por outro lado, aquelas sociedades que habitualmente foram abertas, foram democráticas, infelizmente, na medida em que o capitalismo se foi aprofundando, esse mesmo capitalismo transformou-se num perigo para a democracia. Permita-me dar um exemplo muito concreto na área da comunicação. Se os órgãos de comunicação hoje vivem essencialmente da publicidade, ficou provado que muitos deles não são suficientemente livres porque dependem de grandes empresas, não é? E de alguma maneira o avanço do capitalismo inviabiliza o aprofundamento da liberdade de imprensa e consequentemente de uma sociedade verdadeiramente aberta e democrática. E podíamos dar outros exemplos. Quantas vezes grandes empresas influenciam a elaboração de leis a seu favor? Isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, em Canadá, em África. Ora, o progresso e o avanço do capitalismo nos últimos anos demonstrou claramente que ele por si também é um perigo ao avanço de uma sociedade verdadeiramente aberta. E claro, está mais do que evidente que hoje, do ponto de vista eleitoral, as empresas têm uma grande influência sobre os políticos, e muitos políticos também não conseguem elaborar as chamadas políticas públicas que não estejam ancoradas nos lobbies financeiros, não é? Daí a contradição que hoje começa a ficar mais clara.
Entretanto, no seu livro, que não tive acesso ainda, por onde anda? Anda pelo caminho da denúncia? Anda pelo caminho da descrição da realidade? Ou faz propostas de como os direitos humanos podem ser respeitados ao mesmo tempo que as pessoas têm liberdade de expressão, ao mesmo tempo que também podem ter liberdade económica numa sociedade competitiva, mas numa sociedade também que através da competitividade comercial ou económica, as pessoas conseguem ir realizando os seus objetivos. Por onde anda Domingos da Cruz nesta obra de mais de 400 páginas?
Olha, eu combino essas três dimensões sobre as quais acaba de fazer referência. Por um lado, está uma análise descritiva da realidade, claro, associada à análise, e por outro lado, está também a denúncia. Eu sempre disse que sou um pesquisador que não acredita na neutralidade, ideológica. Eu sou aquele que pesquisa sempre comprometido com um fim, que é a promoção e o respeito pela dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, então, eu estou do lado daquilo que efetivamente garante e protege a dignidade da pessoa humana. Eu acho que é possível construirmos sociedades, ao mesmo tempo, politicamente abertas, onde é possível haver em trocas comerciais justas e estados fortes. Quando falo de estados fortes, estou a falar daqueles estados que não sejam capturados pelo mundo do mercado e que sejam capazes de ter no centro a dignidade da pessoa humana, elaborando políticas sociais, acolhendo os desfavorecidos, proporcionando sempre aquilo que é necessário e que é a razão da existência de um Estado. e daqueles que detêm cargo de responsabilidade pública, que são as pessoas, sob pena de não fazer nenhum sentido. Em síntese, portanto, o livro coloca-se no plano da descrição da realidade, da análise, mas ao mesmo tempo da denúncia das forças contra a vida, não é?
Entretanto, falemos um pouco do continente africano. Temos as sociedades que caminham para um regime democrático, muito já com alguma democracia já assentada. Entretanto, as denúncias não só de violação dos direitos humanos básicos, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, mas também, o que acaba de dizer anteriormente, também estão a ser violados direitos básicos, direito à educação, direito à saúde, direito à livre concorrência, etc., etc. Entretanto, esta geração é uma geração que já não tem tantas marcas do tempo do Partido Único, não é uma geração já formada nos países do Bloco Soviético, é uma geração composta por intelectuais, por pessoas que se formaram, se quisermos, no Ocidente, mas não vemos, pelo que acabo de dizer e pelo que também muito estendido nos últimos tempos, não se vê uma discussão no sentido de se apresentar soluções de sociedades melhores, em que todos esses elementos sejam colocados de uma forma equilibrada para garantir um melhor desenvolvimento e sustentável dos cidadãos dos países africanos. Como vê as tendências em África neste momento?
Para além da minha leitura sobre a cultura política democrática a nível do continente, eu diria que a análise que contém no livro é sobretudo uma meta-análise. Deixa eu explicar. Uhum. Uma meta-análise é uma análise baseada nas análises já feitas e a partir daí tira-se outras conclusões ou as mesmas conclusões. Porque senão seria um livro baseado em opinião exclusivamente de Domingos da Cruz. Fiz o contrário, que foi a busca de dados sobre o que outros institutos, outros estudiosos, outras instituições disseram sobre a situação, digamos, do sistema político nos mais variados países africanos. A grande verdade é que a análise comparativa dos diferentes barómetros indicam que, ao nível do continente africano, temos sinais claros de progresso, temos exemplos como o do Botswana, da Namíbia, da Zâmbia, de Cabo Verde, do Ghana, do Senegal, das Ilhas Maurícias, das Ilhas Seychelles, da África do Sul. Ou seja, nós temos efetivamente países que progridem do ponto de vista da cultura democrática e do avanço das liberdades fundamentais. Mas ao mesmo tempo existem sinais claros de preocupação em países onde há estagnação e há outros que estão claramente, digamos, a regredir. Mas a análise também indica que há uma diferença clara entre a visão daqueles que estão no poder e da sociedade civil dos cidadãos de uma forma geral. Mesmo naqueles países onde não há avanço na cultura política democrática, há ao mesmo tempo demandas fortes por parte dos cidadãos, sobretudo de movimentos juvenis que querem sociedades onde se respeite direitos humanos, onde haja democracia e tudo que dignifica-nos enquanto, digamos, pessoas. E claro, como é óbvio, querem também sociedades onde haja liberdade económica, do meu ponto de vista, desde que não se traduza num liberalismo selvagem, num capitalismo que esquece total e absolutamente a dignidade humana e que esteja presa exclusivamente no Deus lucro, no Deus dinheiro, não é? E não podemos deixar também de afirmar que existem vozes interessantes a nível do continente que propõem novas formas de organização política, econômica e sociais. Só que essas vozes, infelizmente, não têm espaço nos grandes fóruns, não é? Ali onde podem efetivamente serem ouvidos. Eu posso dar exemplo de algumas personalidades. Nós temos, por exemplo, Damisa Moyo, uma pesquisadora zambiana super interessante. Ela tem sido relativamente ouvida, mas exatamente por apresentar análises bastante críticas na relação entre a África e o Ocidente, de alguma maneira começa a ser bloqueada. Temos, por exemplo, o professor Lumumba do Quênia. Temos a antiga responsável, a embaixadora da União Africana nos Estados Unidos, que é também queniana. Portanto, existem personalidades no continente que se vão levantando, alguns já mais velhos e que se unem à nova vaga de pensadores mais novos no continente, que tentam sobretudo olhar a situação de África não de forma isolada, mas numa relação com o mundo, porque muito do que se passa em África tem que ver também com o que acontece fora do mundo. Para terminar a minha análise, gostaria de dar um exemplo claro para que as pessoas percebam de facto o que é que eu quero dizer. Havia países africanos que tinham proibido, por exemplo, a entrada de roupa usada nos seus países. Foi o caso do Ruanda, foi o caso do Quênia, da Tanzânia. Esses países foram ameaçados e pressionados por várias nações ocidentais. O único país que conseguiu resistir foi o Ruanda. E muitas vezes, a partir de fora, dizem: olha, vocês violam direitos humanos. Mas quando líderes africanos visionários tentam fazer aquilo que dignifica e respeita os seus povos, muitas vezes são pressionados. Nesse sentido, então, nós temos que estar atentos à relação com o mundo ocidental, porque também é muito baseado na hipocrisia, e quando, em vez, eu gosto de dizer que para o Ocidente, direitos humanos só são bons quando é para eles, para outros já entram outros jogos geopolíticos e geoestratégicos, não é?
Frente a toda esta onda, muitos de pessoas que pensam e que surgem praticamente liderando movimentos e que depois chegam ao poder também são cooptados pelo mesmo sistema. O problema é que ainda há gente que continua a apontar o dedo aos colonizadores, quando há mais de 60 anos a maioria dos países africanos são independentes, no caso dos países africanos de língua portuguesa há cerca de mais de 45 anos. Porquê que, quando chegam ao poder esses novos pensadores, não conseguem impor na prática, e alguns, inclusive, conseguem impor alguns aspectos, mas também à custa de certas liberdades, que conhecemos líderes africanos que se assumem como renovadores, mas que quando vão às eleições têm 98% de votos, coisa que ninguém acredita.
É, de facto, é uma questão de uma grande complexidade e eu, francamente, tenho dificuldades de responder.
Todos nós.
É uma tentativa de especular, porque se por um lado determinados líderes a nível cívico e que apresentam projetos de sociedade, quando chegam ao poder agem de forma diferente, se calhar quando se está no poder existem condicionalismos que nós enquanto cidadãos não percebemos. Mas eu também tenho dito o seguinte: se é verdade que quando se chega ao poder existem coisas obscuras que nós os cidadãos não conhecemos, então que os líderes partilhem connosco para que possamos compreendê-los ou para que possamos ajudá-los. Talvez nós temos a chave enquanto cidadãos. E nesse sentido, eu não posso deixar de responsabilizá-los. Portanto, quem era crítico da atual situação e quando chega ao poder faz o mesmo, continuaremos a criticá-los, certamente, porque eles nem sequer nos estão a explicar o que é que está efetivamente a passar, não é?
Os escritores sempre têm alguma coisa no bloco de notas. Está a trabalhar em que projeto neste momento?
Olha, habitualmente eu recuso-me intransigentemente em dizer se já estou a trabalhar ou não, mas dessa vez posso, porque há uma obra já feita e curiosamente é um romance, quer dizer, foi uma aventura e tanto. Eu nunca escrevi romance, pela primeira vez tentei escrever um romance, ele está feito, não sei se será alguma coisa que vale a pena, e depois certamente as pessoas vão tomar contacto com ele. Já está feito, já está na editora e a qualquer altura chega ao público, né?
Foi assim a conversa com Domingos da Cruz, autor da obra Direitos Humanos na Era das Incertezas, lançada recentemente com a chancela da editora portuguesa Colibri. E assim termina esta edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.